Pronto, já temos condições para iniciar a reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Temática dos Incêndios Florestais. Eu queria informar as colegas e os colegas que esta reunião foi convocada já hoje da parte da manhã, depois de ontem o nosso colega deputado Maurício Marques ter solicitado que se fizesse uma reunião, dada a gravidade do problema e as consequências também muito graves dos incêndios que ocorreram no último fim de semana. Assim sendo, tivemos a procurar ajustar a hora, e a hora possível foi esta hora, portanto, depois da reunião, sendo certo que de seguida ainda vamos ter uma outra reunião ligada, portanto, neste caso com os coordenadores e a mesa. E eu, naturalmente, feita a convocatória, não respeito os prazos, mas pedi a vossa compreensão, dado o tema que está em cima da mesa e a gravidade também, como disse, dos problemas e as consequências muito nefastas. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques para fazer também a introdução da reunião e depois todos os seus deputados irão dizer o que muito bem entenderem sobre esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, começo naturalmente por manifestar em meu nome pessoal e em nome do grupo parlamentar que aqui represento a minha solidariedade para com todas as vítimas e também um apreço por todos aqueles que no passado fim de semana combateram este flagelo. Tomei a iniciativa de telefonar ao Sr. Presidente para marcar uma reunião do grupo de trabalho, pois considero que a gravidade da ocorrência isso justifica. Aliás, já depois dela ter sido marcada, ou pelo menos na sequência da sua marcação, não sei se antes ou depois, temos em apreciação uma proposta de grupo parlamentar do Partido Comunista que prevê aqui algumas alterações. Devo dizer de que mais do que as alterações, eventualmente a mudança de nome ou não e a calendarização, importa dar alguma importância maior a este grupo que foi criado. Porquanto consideramos que, efetivamente, os trágicos acontecimentos que têm ocorrido, quer na sequência do denominado incêndio de Pedrógão, quer agora, obriga a que este grupo de trabalho tenha uma reflexão sobre o ocorrido. Eu peço imensa desculpa, mas nós estamos aqui também num órgão político e temos que assumir as nossas responsabilidades políticas. E começo a sentir algum desconforto, porquanto assisto a que os grupos parlamentares da esquerda muitas das vezes queiram responsabilizar o meu partido pelo aquilo que tem ocorrido nos últimos anos. E nós não podemos aceitar que assim seja. Aquilo que tem ocorrido obriga a alguma reflexão mais profunda e assumir algumas responsabilidades. Devo dizer-lhe e que mesmo este grupo tem que também refletir um pouco pelo passado e pelo próprio funcionamento. Nós, em agosto passado, foi solicitado a todos os grupos parlamentares que se pronunciassem sobre a realização de uma reunião do grupo de trabalho. Todos temos ainda presentes uma mensagem enviada, na sequência de conversas tidas, uma mensagem enviada pelo Sr. Presidente, no dia 17 de agosto, às 14h37, em que perguntava da disponibilidade dos grupos parlamentares para fazerem uma reunião e uma eventual visita à sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Acontece que, ao que sei, poucos grupos parlamentares se manifestaram. O PSD, na altura, manifestou a sua disponibilidade para fazer esta reunião. Esta reunião não foi realizada. E é grave que, efetivamente, assim não seja. E é grave que este grupo não acompanhe o trabalho desenvolvido por aquilo que também devemos acompanhar, e nomeadamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós verificamos que no passado fim de semana, talvez estes acontecimentos pudessem ter sido evitados se a conduta da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Governo fosse diferente. Nós verificamos que efetivamente o dispositivo colocado à disposição foi reduzido significativamente quando as condições climatéricas anunciadas previam que efetivamente houvesse risco grave de incêndio. E por isso, perdoem-me, mas temos que começar a assumir as nossas responsabilidades. Nós verificámos que no passado fim de semana não foram só os eucaliptos responsáveis por aquilo que ocorreu. Nós verificámos que uma mancha florestal de grandes dimensões, propriedade do Estado, tivesse ardido da forma que ardeu. Nós tivemos a possibilidade de ver que vítimas ocorreram porque o Estado não conseguiu garantir a segurança que lhes é devida. Nós podemos, já sem qualquer relatório, verificar que o Estado falhou. Falhou em plenitude. As pessoas não estão seguras, não sabem onde é que podem recolher a sua segurança. E por isso eu queria aqui dizer e reafirmar de que efetivamente é a altura de começarmos a assumir as nossas responsabilidades. Não nos podemos, tal como outros diziam, esconder atrás das condições climatéricas. Não nos podemos esconder atrás de qualquer espécie florestal. Por isso, apelava aqui aos grupos parlamentares que efetivamente reflitam sobre aquilo que se passou e cada um de nós tem que tomar as devidas, assumir as devidas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angelina Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A situação que estamos aqui a debater, e segundo sei, este grupo de trabalho pretende, tem como objeto, acompanhar de forma permanente na Assembleia da República todo o sistema associado à política florestal, designadamente na monitorização das recomendações aprovadas sobre esta questão ao longo do tempo, incluindo as constantes da presente resolução. É certo que este grupo de trabalho está a reunir numa altura em que vai ser amanhã debatido na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, com a presença de todos os grupos parlamentares, o ponto de situação relativamente a esta questão. Acho que foi uma atitude lamentavelmente conduzida, lamentavelmente de uma forma extemporânea colocada à discussão, uma matéria que está a ser foco de um aproveitamento político lamentável, quando estão em causa vítimas e pessoas que perderam a vida e situações em que estamos a viver o nosso luto nacional. De facto, lamentamos a forma como as coisas são colocadas, o formato em que é dito aquilo que é dito, porque os responsáveis serão naturalmente apurados. Mas não somos nós aqui no grupo de trabalho que vamos apurar os responsáveis, que vamos dizer quem é quem e que vamos antecipar-nos a uma discussão na Assembleia da República e no plenário. Isto é um número político que pode envergonhar a todos e a mim, sinceramente, Srs. Deputados, a mim envergonha-me.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Para mim é evidente, e sempre foi evidente, que este grupo é importante para acompanhar os incêndios florestais e de uma forma mais abrangente a execução da política florestal. Aliás, virá a propósito referir que, relativamente à proposta do PCP, nada tenho contra ela, muito embora, pessoalmente, sempre encarei o acompanhamento dos incêndios numa perspectiva mais lata de acompanhamento da política florestal que leva ou não leva, ou facilita ou não facilita os incêndios e, portanto, enfim, nada tenho contra a proposta em si mesmo, ou que se mude o nome. Pessoalmente já pessoalmente assumi que era nessa ótica que este grupo deveria desenvolver o seu trabalho. Relativamente àquilo que o PSD afirmou, acabei por não perceber exatamente qual era a conclusão que tirou daqui, das suas palavras, do deputado Maurício Marques, não percebi exatamente onde é que queria chegar. Porque, se, das duas, uma, ou vamos debater aqui, e que não me parece que seja o momento, a hora, e nem foi a convocatória feita nesses termos, os termos em que foi elaborado, os termos do relatório da Comissão Técnica Independente relativamente a Pedrógão, ou começamos a debater aqui conclusões sobre aquilo que se passou anteontem e ontem neste país, não me parece que seja o caso, porque se não vamos debater isso aqui neste momento, parece-me um pouco despropositado os termos em que, despropositado nesse sentido, não vem a propósito. Colocar, não é que não tenha, não seja importante, com certeza que é, mas não é, parece-me, este o momento e, para o tratar dessa forma. De qualquer das formas, uma vez que referiu, eu devo dizer-lhe que partilho da ideia de que há, de facto, responsabilidades por apurar, há coisas que não correram bem, que estão, ou melhor, que correram francamente mal. Há que fazer um balanço de tudo o que se passou, e passou-se muita coisa que não se deveria ter passado, mas que, volto a insistir, tudo isto, e não se trata de nos escondermos atrás de espécies, porque, de facto, o facto de os povoamentos florestais terem esta ou aquela característica influi, como todos sabemos, nas condições em que se propaga ou não propaga os incêndios, e isso não é escondermos atrás de nenhuma espécie, não é escondermos atrás de condições climatéricas, mas não podemos ignorar aquilo que o próprio relatório da Comissão Técnica Independente diz sobre as condições climatéricas excepcionais em que decorreram os incêndios de Pedrógão, para simplificar a designação, e, portanto, parece-me extremamente redutor e instrumentalizar a discussão dizer que não nos escondemos atrás de espécies ou de condições climatéricas ou de outra coisa qualquer. Ninguém quer esconder-se atrás de coisíssima nenhuma. O que não podemos, de forma alguma, é simplificar um fenómeno que é complexo, apresentar uma forma extremamente redutora sobre os acontecimentos, e quando nós simplificamos o que é complexo, quando nós fazemos, adotamos uma atitude redutora a coisas que são extremamente complexas, que envolvem múltiplos fatores, que têm um histórico, seguramente por aí nunca chegaremos a conclusões acertadas. Portanto, há responsabilidades deste Governo, com certeza que há. Há responsabilidades do Governo anterior, com certeza que há. Há responsabilidades do Governo anterior ao Governo anterior, também há. E nós não podemos omitir nenhum destes aspectos se queremos chegar a conclusões acertadas. Porque se nós omitirmos qualquer destas partes, estaremos a truncar a realidade, e truncando a realidade, fazendo leituras parciais, omitindo factos e partes dos relatórios e partes da realidade, nós nunca, com certeza, chegaremos à parte certa. Para concluir, quero dizer que pessoalmente sempre estive disponível para fazer qualquer reunião em qualquer altura, portanto não percebo a insinuação de que algum grupo parlamentar se recusou a reunir em qualquer altura. Creio que toda a gente estaria disponível, se fosse esse o entendimento geral. Eu, pelo menos, eu percebi, enfim, mal ou bem, que havia um entendimento, um consenso geral, a conversa foi com o Sr. Presidente, que havia um entendimento geral que não deveria haver a reunião nessa altura, e foi um pouco nesse consenso que entendi eu que estaria esboçado, que eu disse com certeza que não vamos fazer reunião. Mas também já agora perguntava ao Sr. Presidente se houve alguma proposta concreta da parte do PSD para que se efetivasse uma reunião, ou se houve alguma uma mera sugestão, porque eu desconheço que houvesse essa proposta. Portanto, acho que sim, senhor, com certeza que sim, que nós temos que assumir as nossas responsabilidades, com certeza que teremos que estar muito atentos àquilo que se vai passar daqui para a frente, porque a situação mudou a todos os níveis, mas volto a dizer, são fenómenos complexos, nós devemos encará-los na sua abrangência, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, mas não será com certeza pelo Bloco de Esquerda que alguém fugirá da fotografia e das suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada. Eu depois responderei à mensagem que enviei aos Srs. Deputados e a resposta que obtive da parte do PSD. Já que faz a pergunta, tenho aqui para... Estou a recapitular os documentos e as informações que obtive. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, eu penso que, sendo este grupo de trabalho, o grupo de trabalho de acompanhamento da temática dos incêndios florestais, me pareceu-me de toda a pertinência, dada a gravidade do que se passou nos últimos dias, nestes últimos dois dias, o grupo de trabalho reunir. E foi nesse sentido que achei que fazia todo o sentido marcarmos, agendarmos uma reunião para hoje do grupo de trabalho. Porque... me parecia que, e aqui eu até faço uma meia-culpa, mas uma questão que eu própria também já referi nestas reuniões deste grupo de trabalho, que eu penso que nós reunimos, este grupo de trabalho reuniu muito pouco neste período em que foi constituído. Eu já o tinha dito anteriormente e, portanto, não tenho qualquer tipo de problema em dizê-lo aqui novamente. Não é culpa de ninguém, é culpa de nós todos, da situação, temos muito trabalho e fomos deixando arrastar as coisas. Entretanto, meteu-se a reforma da floresta. Ora, no ponto em que nós estamos, em que, com a gravidade do que se passou, com a gravidade do que se passou e ainda por cima com eu até tenho dificuldade em encontrar o adjetivo, com eu diria irresponsabilidade, mas com a irresponsabilidade que nós temos visto nos últimos dias da parte do Governo em tudo aquilo que se passou, com um Secretário de Estado que diz que não podemos ficar à espera que os bombeiros e os aviões apareçam, que uma Ministra que diz que preferia demitir-se para poder, até podia demitir-se porque podia ir de férias, com o Primeiro-Ministro a dizer às 2:30 da manhã que a oposição é infantil, mas que os portugueses são adultos e que até a SIC tem responsabilidades porque não deu a devida atenção quando foi discutida a reforma da floresta, quando o país está a arder, quando morrem 40 pessoas, mais as 65 que tinham morrido em Pedrógão. E aquilo que nós vimos é uma tentativa de levar a culpa para o ordenamento da floresta e desculpabilizar tudo quanto foi o desnorte, a descoordenação do combate e da proteção civil. Eu parece-me que é de toda a pertinência a reunião deste grupo de trabalho e nesse sentido até houve aqui a proposta, penso, eu achava eu que aquilo que nós íamos aqui discutir é no fundo aquilo que o PCP acabou por apresentar como proposta, que é, nós acho que é urgente nós definirmos uma calendarização nas reuniões porque estas matérias têm de ser acompanhadas. Concordo plenamente que nós tenhamos de acompanhar a evolução. Aliás, foi por proposta do CDS que foi solicitado neste grupo de trabalho o ponto da situação, da avaliação, da implementação das medidas propostas pela resolução da Assembleia da República de 2014 e que não foi, no fundo, nós, com o interregno ou com a reforma da floresta, a discussão dos diplomas da floresta pelo meio, acabámos por não analisar em detalhe. E, portanto, acho que este é, de facto, o momento, não podemos, efetivamente, esperar mais para definir uma calendarização e acompanharmos este tema com todo o detalhe, não apenas no que diz respeito ao ordenamento, mas também e, sobretudo, naquilo que diz respeito à coordenação de todo o sistema da proteção civil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu gostava de até Na sequência do que foi referido pelo Sr. Deputado Maurício Marques e com o cunho político que pretendeu dar à sua intervenção, eu gostava de dizer que não será adequado responsabilizar o PSD isolado por aquilo que tem acontecido. Mas também não podemos fazer aquilo que se pretende fazer e que foi agora referido pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que é desresponsabilizar a política florestal por aquilo que está a acontecer, e nomeadamente quem tem tido responsabilidades por aquilo que tem sido a política florestal e pela sua implementação ou não. E há alguma intervenção política que tenta focar os problemas apenas na vertente do combate, que os tem, mas esquecendo aquilo que é a política florestal e as opções da política florestal. Relativamente àquilo que são as visitas e a que é a possibilidade de as reuniões deste grupo de trabalho, eu penso que nós temos algumas questões que temos que ultrapassar e por isso é que o grupo parlamentar do PCP, suscitada esta reunião, entendeu que devia dar o seu contributo. Já agora também não se percebe que uma intervenção tão elaborada por parte do PSD e não nos coloca nada, não dá um contributo efetivo para ultrapassar esta, a não ser que ainda o possa dar até o final da reunião, mas agora não apresentou. É posição do PCP, de forma geral, que as comissões ou os grupos de trabalho da Assembleia da República, que as deslocações aos teatros de operações, que não sejam propriamente, é a nossa posição, de forma geral, podemos depois apreciar as particularidades, mas de forma geral o posicionamento é de não visitar teatros de operações, porque a nossa perspectiva, nós somos um órgão legislativo e de fiscalização da atividade do Governo, não somos um órgão executivo, e por isso devemos, como já fizemos e entendo como muito bem, visitar aquilo que se entende a visitar, mas não numa altura em que as operações, nomeadamente combate aos incêndios, estejam a decorrer, até porque não conseguimos tirar aí devidamente aquilo que são as ilações que deveríamos tirar. Aliás, isso foi colocado no âmbito da discussão do pacote das florestas e o PCP alertou para legislarmos com qualidade, devíamos ter algum tempo para proceder a uma análise correta e, curiosamente, agora o relatório da Comissão Independente veio precisamente dizer que alguma da legislação que tivemos a mexer precisava de ser mexida após uma análise mais atempada de todos os processos. O PCP, marcada esta reunião, como já referi, entendeu dar o seu contributo. O PCP entende que o objeto específico deste grupo de trabalho, independentemente do que temos, do que possamos trabalhar, o objeto específico com o qual foi decidido criar o grupo de trabalho era para verificação do cumprimento de recomendações ou da inclusão das recomendações na política florestal nacional. Entendemos que, tendo em conta o destaque e a importância que foi dada ao pacote florestal, que este grupo de trabalho também deve acompanhar aquilo que são os resultados do pacote florestal nas alterações de política que se pretende que o pacote florestal promova. Temos noção de que não vamos, também entendimento do PCP, que esta proposta que fizemos, trouxemos-la aqui para a abordagem, mas entendemos que ela não deve ser discutida aqui, uma vez que quem criou o grupo de trabalho foi a Comissão, e por isso deve ser a Comissão de Agricultura que criou o grupo de trabalho a pronunciar-se sobre o âmbito do grupo de trabalho e sobre estas matérias, nomeadamente também fazemos a proposta da alteração de denominação, não é que isso seja de especial relevância, mas para incluir a questão da floresta portuguesa, mais abrangente do que apenas a questão dos incêndios florestais aqui na denominação da Comissão. Pensamos que valoriza a Comissão, mas entendemos que deve ser a Comissão, tendo em conta que foi a Comissão que criou o grupo de trabalho, a deliberar sobre esta matéria. E, por último, há esta questão que já foi abordada, que nós temos que, eu acho que para agilizar, e devemos pensar na agilização do grupo de trabalho, nomeadamente começar logo pela dimensão do grupo de trabalho. Nós decidimos criar um grupo grupo de trabalho com determinada dimensão e acho que devemos refletir sobre se isto tem ou não colocado dificuldades ao funcionamento do grupo de trabalho. Pois é um grupo de trabalho assente e está decalcado em cima daquilo que é a coordenação da comissão ou a mesa da comissão e acho que também podemos refletir sobre se esta é a melhor forma de sermos eficazes ou não nos nossos trabalhos. E por último, acho que devemos estabelecer uma calendarização, tal como a comissão, o grupo de trabalho se calhar deve marcar um dia ou um dia por semana ou de 15 dias para reunir e estabelecer um calendário de, até porque já temos alguma matéria que nos foi enviada do Governo, não sabemos que validade é que ela tem neste momento, mas já há alguma matéria que foi enviada pelo Governo para aferir do cumprimento das recomendações ou não e eventualmente audições, entidades, respostas de câmaras também, e audições de entidades e nomeadamente até a marcação de visitas ao território que entendemos que seja necessário para o desenvolvimento do trabalho deste grupo. O Sr. Presidente não ouviu o que eu disse, mas eu vou repetir relativamente a uma matéria que eu acho que devemos refletir, que é a necessidade de agilizar o grupo de trabalho. E acho que devemos refletir sobre a dimensão do grupo de trabalho, se isto coloca ou não algum impedimento ao funcionamento mais ágil do grupo de trabalho e a opção de decalcar a coordenação do grupo de trabalho ser assumida pela mesa da comissão, se isso ou não é positivo e tem agilizado ou não. Pode não ser, não estou a dizer que seja ou que não seja, estou a dizer que devemos refletir sobre isso, porque efetivamente precisamos de que o grupo de trabalho funcione com outra regularidade, até porque as pessoas, como o deputado Maurício Marques disse muito bem, criado este grupo de trabalho, as pessoas também têm expectativa relativamente a ele e esperam dos deputados também pelo menos respostas por parte deste grupo de trabalho daquilo que é o seu objeto e essa obrigação temo-la.
O Sr. Deputado Ulisses Pereira pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, no fundo, gostaria de, relativamente a este último ponto, expressar alguma anuência àquilo que foi colocado pelo deputado João Ramos, mas já fazer uma pequena ressalva. Não há aqui a coordenação deste grupo de trabalho, não é feita pela mesa da comissão. A coordenação deste grupo de trabalho é feita pelo senhor deputado Joaquim Barreto, porque não há figura de mesa. O que houve foi uma composição deste grupo de trabalho que foi determinado pela mesa, pelos coordenadores e por mais deputados. Portanto, é só para esclarecer isso que não, pronto, podia ficar a dúvida e eu gostava de esclarecer.
Eu queria informar os senhores deputados que, efetivamente, concordo que se deve calendarizar as situações. De qualquer forma, queria dizer aos colegas que, e dado como foi perguntado pelo colega Carlos Matias, a troca de mensagens, e eu queria informar o seguinte, e vou passar a mensagem que no dia 16/8 às 0h33 mandei para os senhores deputados Ulisses Pereira, Maurício Marques, Carlos Matias, João Ramos, Júlia Rodrigues, Patrícia Fonseca, André Silva e Zé Luís Ferreira. A mensagem dizia o seguinte, e até para o Sr. Deputado João Ramos, eu tive com atenção ao que o senhor disse, repetiu e agradeço-lhe a repetição, mas tive com atenção. Eu mandei esta mensagem às 0h33 da manhã para todos, para estas pessoas que referi. Caras e caros colegas, apesar do adiantado da hora, considero que, face ao que tenho visto através da televisão sobre a dimensão e as consequências graves dos incêndios, que seria oportuno consultar-vos e perguntar-vos se neste momento deveria tomar alguma atitude, por exemplo, fazer uma visita para mostrar a nossa posição ou então outra diligência que considerem útil. Agradeço a vossa opinião, boas férias caso os estejam ou as venham a gozar. Beijinhos e abraços, isto é para as senhoras deputadas, e abraços para os senhores deputados. Joaquim Barreto. Efetivamente, depois da mensagem, o deputado Maurício Marques mandou-me também uma mensagem para mim, que também vou passar a ler, e que, deixem-me só um bocadinho, que diz o seguinte. Caro Presidente, estimado amigo, tem toda a razão. Face à gravidade da situação e à diversidade geográfica da tragédia, proponho uma visita amanhã, dia 17, à sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Considero importante avaliar a dificuldade que estamos a ter no combate a este flagelo. Abraço, Maurício Marques. Eu, posteriormente a esta mensagem do deputado Maurício Marques, também depois ia-se ausentar também de férias, de por uns dias para o estrangeiro, não sei se era, mas penso que era para o estrangeiro. Eu, foi esta a mensagem que eu tive, falei com vários deputados e a memória que neste momento me permite falar é o seguinte. Confirmo o que o deputado João Ramos me aqui acabou de dizer, que ele, por telefone, depois da mensagem, entramos em contato com o outro, penso que por iniciativa minha ou por iniciativa dele, não sei, agora não posso, não quero estar aqui a afirmar, e o deputado João Ramos disse-me que neste momento, ou naquele momento, digo, em que estava a decorrer incêndios, que não era aconselhável, no ponto de vista do Partido Comunista Português, deputado João Ramos, isto foi o que o senhor me disse na altura?
Sim, na sua opinião.
Na opinião do Partido Comunista Português, que não era de opinião que se efetuasse uma visita, dado que o nosso papel seria outro e não este de estarmos a fazer visita ao Teatro de Operações, e isso até ser visto como algo que vai perturbar, digamos, o normal funcionamento do combate ao incêndio. Falei também com outros deputados e a conclusão a que se chegou é que deveria-se optar, isto por contactos com todos os deputados, penso que falei com todos, não sei se falei com a deputada Júlia Rodrigues ou com o Santinho Pacheco, falei também, está-me a assinalar o Carlos Matias, falei com todos, falei com a Patrícia também, e ficou então que o ideal seria nós fazermos uma visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil para avaliarmos, do ponto da situação e da forma como decorreu o verão e os incêndios florestais. Essa visita, que seria para ser na primeira semana de...
Foi já depois de se ter feito uma visita a Pedrógão.
Isso já não foi a Pedrógão, desculpe, foi a Oliveira do Hospital. Nós não
foi...
Sim, desculpe, nós fizemos uma visita, ou Sr. Deputado, nós fizemos uma visita, penso que foi... Julho. Eu, o deputado Maurício Marques, o deputado Carlos Matias. Oh, Sr. Deputado, não se importa, por favor. Não, é que eu estou aqui a procurar pôr os dados em cima da mesa com toda. Foi em julho. Houve aqui a votação no dia 19 de julho da reforma da floresta e penso que no dia seguinte, nós, penso que foi 20 ou 21 de julho, fomos a Oliveira do Hospital. Fui eu, foi o deputado Carlos Matias, foi o deputado Santinho Pacheco, foi a deputada Hilda Araújo Novo, foi o deputado Maurício Marques. E o deputado Bruno Dias, Oliveira do Hospital. É para vos dizer que também... Não se lembra, Sr. Deputado?
Eu acho que foi num dia que houve duas visitas,
não é? Não, desculpe. Ó, Sr. Deputado, posso lhe garantir que em julho, e até lhe vou dar o dia mais...
A mensagem foi a 18.
Sim, mas em julho... Bem, quintas há muitas, agora tem que ser o dia de julho. Em julho, foi no dia... No di... Não, 19 foi aqui as votações. Nós fomos a Oliveira do Hospital, foi dia 20. Foi uma quinta-feira, Sr. Deputado. Foi uma quinta-feira. 19 foi feita aqui a votação. Diga? Mas dia 20 nós fomos a Oliveira do Hospital e fomos a Oliveira do Hospital porque resultante de uma discussão que houve aqui na comissão que não deveríamos visitar zonas de incêndios porque a Comissão de Ambiente nesse mesmo dia estava em Pedrógão Grande ou no desse dia ou no dia anterior tinha estado em Pedrógão Grande ou nesse dia. Não. Tem razão, muito obrigado. Corrigiu-me muito bem. A senhora deputada tem razão. 20...
27 de julho. Foi 27 de julho. Recapitulei agora aqui pela minha agenda, tem razão. Agradeço-lhe a sua colaboração. Portanto, foi no dia 27 de julho. E foi nesse mesmo dia que a Comissão de Ambiente estava em Pedrógão Grande. E foi nosso entendimento que não deveríamos ir para Pedrógão Grande, porque estava lá uma comissão, e deveríamos ir para um local onde nos pudessem mostrar boas práticas que atuassem na prevenção dos incêndios florestais. Foi assim que efetivamente aconteceu. Entretanto, esta mensagem que eu vos acabei de ler é de agosto e apalavrou-se então uma ida, eu digo, 17 de agosto. Apalavrou-se, tem aí também o Sr. Deputado, apalavrou-se também uma ida à Autoridade Nacional da Proteção Civil. Efetivamente, essa visita não se chegou a efetuar. Nós tivemos, penso que, uma reunião no dia 13 de setembro da comissão às 15 horas, mas recapitulem os vossos, digamos assim, os vossos apontamentos, e penso que tivemos outra reunião no dia 19 de manhã de setembro, no mesmo dia, depois houve plenário tarde. Dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro. Bem, em conclusão, da parte da Comissão e da parte do Grupo de Trabalho, quero-vos dizer que tem havido a preocupação, e eu por mim falo, de procurar acompanhar naquilo que é, digamos, ou aquilo que poderá ser, as... Da minha parte, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, admito que possa haver qualquer situação que não seja a mais ideal, mais concreta ou mais correta. Tenho procurado estar em contacto convosco e tenho procurado, de alguma forma, até informar e até mostrar essa preocupação, questionando-me sobre aquilo que há a fazer. E, naturalmente, respeitando também a disponibilidade e a vontade dos diferentes grupos parlamentares. Hoje estamos aqui reunidos e eu penso que devemos, e isto é uma opinião de presidente, mais de coordenador do Grupo de Trabalho, que devemos procurar encontrar no âmbito do Grupo de Trabalho as melhores soluções que possam responder àquilo que é a responsabilidade que temos enquanto deputados da Assembleia da República e, ao mesmo tempo, essa responsabilidade no quadro da gravidade da situação que efetivamente se passa no país. Da minha parte, estou disponível para continuar a acompanhar, para apoiar, procurando sempre e pedindo a todos que possamos viver este momento com a responsabilidade e com a prudência que a situação aconselha. É isto que eu vos peço e, naturalmente, esta proposta que o Partido Comunista aqui apresenta hoje, da nossa parte ou da minha parte, poderemos fazer o debate e levá-la a uma reunião da Comissão para que a Comissão, se assim o entender, delibere, alargar o âmbito das competências, conforme propõe o Partido Comunista, e mudar até a designação do Grupo de Trabalho. Mas isso é uma situação que hoje admito e penso que não poderá ser decidida, dado que nós estamos no Grupo de Trabalho e não estamos na Comissão. Mas este é o relato que eu tenho dos acontecimentos e naturalmente, dou-vos a palavra para vocês voltarem a expressar os vossos pontos de vista e as propostas que entendam por convenientes neste momento. Deputado Maurício Marques, não sei se quer dizer mais alguma coisa, faz favor.
Só muito rapidamente, nós... O que aqui manifestei foi temos que refletir sobre sobre os nossos trabalhos e aquilo que efetivamente nos compete a cada um de nós. Nós, já aqui assisti em que efetivamente não é a altura para discutir esta matéria. Também em agosto não era a altura para reunir, e aqui se vê que não é para ir ao Teatro de Operações. Não tem que ser apenas no Teatro de Operações. Uma visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil, penso que não compromete coisa nenhuma. Nós próprios estivemos, sim, é verdade, que no Teatro de Operações, e é referido no relatório, em que havia alguma descoordenação motivada pela participação de políticos nos postos de comando, mas não foi com os deste grupo de trabalho nem desta comissão. porque aí tivemos esse cuidado. Agora, aquilo que me apraz aqui registar é uma reflexão profunda sobre aquilo que estamos aqui a fazer. Porque é conhecido já um outro relatório, temos dois relatórios sobre esta temática, um sobre a da Comissão Técnica Independente, outro do Governo, e eu penso que cabe aqui refletirmos em conjunto qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? O que é que cada um de nós compete fazer? Agora, não é a altura de estar a falar sobre esta matéria? Mas antes também não. Afinal, para que é que servimos? Para que é que serve este grupo? É esta a reflexão que eu gostaria de partilhar convosco. Eu não vou aqui dizer para amanhã ir ao teatro de operações. Não, porque já foi dizer que vamos prejudicar o combate aos incêndios. Não vamos. Afinal, é esta reflexão que eu gostaria que todos nós tivéssemos. Sob pena de amanhã sermos acusados de que é um grupo de acompanhamento aos incêndios que não acompanha coisa alguma. Eu não quero ficar associado a isso. Vão-me perdoar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A deputada Geraldine pediu de novo a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, umas breves palavras sobre a reflexão que somos convidados a fazer hoje, depois da reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Eu julgo que a reflexão profunda que o deputado Maurício Marques apela, acho que é preocupante um deputado que é o coordenador da comissão, do grupo parlamentar do PST, na Comissão de Agricultura e Mar, vir aqui dizer uma reflexão profunda. Temos dois relatórios da Comissão Técnica Independente, da Comissão Técnica do Governo, qual é o nosso papel e para que serve este grupo? Ora, isto são perguntas que são também, como a reunião, completamente despropositadas. E porquê? Porque nós temos dois patamares, eu acho que o deputado Maurício Marques sabe isso. Temos a prevenção, temos a questão da floresta e temos o combate. Que eu saiba, não estamos aqui. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem a ver com a estratégia de combate também e nós aqui temos a ver com a Comissão de Agricultura e Mar, que inclui a floresta. Portanto, em relação àquilo que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP, concordo plenamente que haja alteração da temática do Grupo de Trabalho. E só lamento que estamos aqui e não haja qualquer tipo de proposta também do Grupo Parlamentar do PST. Estamos aqui convidados a refletir. Ora, refletir. Andamos nós durante os últimos 4 anos com o governo do PSD-CDS e estamos sempre a refletir, mas a reflexão pode gerar discussão e deve gerar discussão e deve gerar debate e interpretação do nosso papel. Agora, cada um de nós sabe e deve saber o papel que tem como deputado de um grupo parlamentar. Não viemos para aqui perguntar qual é o nosso papel.
A senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vim aqui fazer uma proposta, uma sugestão. Três coisas. Em primeiro lugar, relativamente aqui à proposta do PCP e àquilo que se... Aquilo que se falou de pertencer, portanto, o alargamento do grupo de trabalho, do objeto e da denominação terem de ser votadas na Comissão, mas eu penso que o ponto 3 não compete à Comissão e compete a este grupo de trabalho. E, portanto, eu sugeria, fazia aqui a proposta de se repartir, no fundo, este requerimento ou esta proposta do PCP em dois e discutirmos neste grupo de trabalho, porque o grupo tem de discutir a calendarização das suas reuniões. Nesse sentido, e tendo em conta que vamos entrar no debate do Orçamento de Estado, e que está agendado dia 27 de outubro
um debate sobre o relatório da Comissão Técnica Independente. Eu sugeria que, depois desta fase de debate, nós dessemos um prazo até, terá de ser sempre obrigatoriamente até depois do Orçamento de Estado, porque entretanto não podemos reunir, mas logo a seguir ao Orçamento de Estado, para nós, para os grupos parlamentares apresentarem a sua proposta de calendarização, eventualmente visitas ou audições que entendam relevantes para o funcionamento do grupo de trabalho. É uma proposta que deixo em cima da mesa, mas que estou aberta à discussão, foi aquilo que me surgiu agora. Eu queria dizer mais duas coisas. Relativamente àquilo que tivemos a falar antes das reuniões e da proposta do PSD e da troca de mensagens durante o verão, de facto o CDS, eu estive aqui também a rever a minha troca de mensagens com o Sr. Presidente, aquilo que eu disse em agosto e continuo a dizer é, nós entendemos que não é no período quente em que a ANPC no fundo estaria, supostamente deveria estar a coordenar e concentrado no trabalho de coordenação, que iríamos visitar e, portanto, sugeri a primeira semana de setembro, que foi depois até a resposta que o Sr. Presidente deu foi que na consulta aos vários grupos que ficaria para a primeira semana de setembro. De facto, não fizemos, entretanto, meteu-se a campanha eleitoral e, portanto, eu acho que no pós esta discussão toda, já temos conhecimento do relatório da Comissão Técnica Independente, temos o relatório do Governo, esperamos que venha o novo, portanto o relatório completo, temos a discussão, o debate no plenário, eu penso que depois desse processo nós estaríamos em condições de definir a calendarização e efetivamente aquilo que pretendemos fazer. Uma última nota, só dizer, discordando da deputada Júlia Rodrigues, quando diz que esta comissão só tem a ver com a agricultura, não tem a ver com a proteção civil, eu relembro, senhora deputada, que nós ouvimos aqui nesta comissão o senhor secretário de Estado da Administração Interna no que diz respeito ao DECIF, e, portanto, nós temos, esta comissão tem competências em matéria de prevenção e combate, porque elas não são indissociáveis e não há uma linha divisória. Portanto, nós ouvimos o senhor secretário de Estado relativamente ao DECIF e, portanto, quanto mais não seja nessa ótica, nós devemos ter essa audição ou essa visita e essas competências nesta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Ramos pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, perante a tragédia que o país está a viver, nós, se calhar, todos sentimos que poderíamos sempre fazer mais para ajudar a debelar as situações. Mas acho que também temos que ter consciência que, nos últimos meses, aqui na Assembleia da República, esta comissão, a comissão a qual este grupo pertence, também fez um trabalho intenso em termos de legislação, de preparar propostas, e se calhar não fomos a tudo, se calhar este grupo de trabalho reuniu menos vezes, mas a verdade é que também, de certa forma, fomos fazendo um trabalho muito intenso nestas matérias. E é verdade que isto que eu vou dizer é uma leitura do PCP, mas há alguns problemas que estão identificados, alguma parte dos problemas que estão identificados tem a ver com a ação e com a decisão. O próprio Primeiro-Ministro veio dizer que temos que mudar definitivamente as coisas porque não podemos continuar neste caminho. E aquilo que temos vindo a verificar, até confirmado pelos relatórios que foram agora apresentados, é que a Assembleia da República já acertou num conjunto de recomendações que tem vindo a fazer há anos para execução e para a política florestal, que depois não foram colocadas em prática. E por isso, a verdade é que se há um conjunto de questões que falharam, também, em alguns casos, pode ter sido por não cumprimento das recomendações que foram emanadas da Assembleia da República. Acho que não nos podemos e não nos vemos na Assembleia da República sentir menorizados pelo trabalho que foi feito relativamente a esta matéria. Mas eu julgo que é verdade, nós temos que agilizar este grupo de trabalho, até por aquilo que disse e por aquilo que referiu o deputado Maurício Marques, também pelas expectativas que as pessoas têm relativamente a eles. E eu acho que nós, antes do Orçamento de Estado, temos esta semana e a próxima semana, eu acho que podíamos já definir já qual é o dia que e a hora em que este grupo
este grupo de trabalho passará a reunir regularmente e marcávamos já para a semana, sendo a última antes do Orçamento de Estado, uma reunião do grupo de trabalho onde eventualmente íamos fazer um esforço para afinar já uma calendarização de trabalhos para que quando recomeçássemos fazer este trabalho prévio já de preparação e quando terminasse o grupo de trabalho começávamos a trabalhar quando acabássemos o orçamento começássemos a trabalhar regularmente com eventualmente as questões já previamente fixadas na reunião da próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer que, efetivamente, desta reunião deve sair alguma decisão, nem que seja a marcação de, sob pena de nós, e eu gostaria de vos dizer que eu hoje, durante a tarde, e nos momentos em que me ausentei da sala, a comunicação social tem alguma expectativa do que é que aqui poderia tratar-se. Eles sabem deste requerimento do Partido Comunista Português, desta posição, que ela é pública. Eu informei que iríamos fazer um debate, não informei da decisão que se ia tomar. No entanto, como a deputada Patrícia Fonseca disse bem, o ponto 3 é da nossa competência. Se o ponto 1 e o ponto 2 já não será da nossa competência, o ponto 3 é da nossa competência, que é o que fala, foi assim que eu entendi das palavras da Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Que o Grupo de Trabalho estabeleça a calendarização das suas reuniões e listagem de audições a realizar para o cumprimento das suas funções. Se entenderem que se deve marcar já uma reunião, como adiantou o deputado João Ramos, pronto, penso que o devemos fazer, até porque nós vamos ter... A Sra. Deputada Júlia Rodrigues referiu que amanhã é que iria haver o debate. Vai haver um Conselho de Ministros dedicado também a esta situação. Nós, eu não sei se os serviços já receberam, mas eu penso que os deputados já receberam o relatório da Comissão Técnica Independente. Já o receberam todos os dois? Da parte da mesa da Assembleia, à Comissão não chegou nada. Isto é também para vocês saberem, portanto, chegou aos partidos, mas a Comissão não recebeu formalmente o relatório, não foi enviado para a Comissão o relatório. O relatório da Comissão Técnica Independente...
O professor Xavier Viegas. Há dois. O da CPI já chegou e o professor Xavier
Viegas. O senhor deputado... Sim, mas ao deputado Patrícia Fonseca, o que eu estou a dizer é que formalmente e oficialmente à Comissão não foi distribuído aos grupos parlamentares. O que eu quero dizer é que no âmbito daquilo que é, digamos, a nossa ação e até enquanto grupo de trabalho não nos fizeram chegar nenhum documento. Ele existe, está formalmente criado o grupo de trabalho, mas da parte dos serviços da Presidência não nos fizeram chegar qualquer documento para ele poder ser distribuído à... Estou aqui a perguntar ao serviço, não chegou nenhum documento. De qualquer forma, o que eu penso é que, e estou aqui a expressar, procurando, o meu ponto de vista, procurando aqui consensualizar as posições que foram, entretanto, aqui expressas, que nós deveríamos então marcar uma reunião para a semana, já temos mais matéria, ou se entenderem, ou que, face ao desenvolvimento político que vier a ocorrer, que haja necessidade de fazermos uma nova reunião, fazemos a reunião ainda esta semana. Mas isso é uma situação que eu não me quero antecipar aos acontecimentos que desconheço, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Não sei se concordam com esta metodologia. Querem propor já a data para a reunião da próxima semana? O deputado Luís Pereira pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, concordando, acho que também devia ser agendada para a próxima reunião da Comissão esta proposta do Partido Comunista Português relativamente às outras...
Sim, mas, Sr. Deputado, isso está implícito, não é? Agradeço-lhe o alerta, mas está implícito, tem toda a razão.
E como há alteração do âmbito, alteração de nome menos significativo, era bom que a reunião deste grupo de trabalho fosse imediatamente a seguir essa deliberação para estarmos a dizer as entidades a serem ouvidas de acordo com o novo âmbito que existe.
Sim, senhor. Sr. Deputado, nós, o deputado Ulisses Pereira, agradeço-lhe o alerta que nos está a fazer e, naturalmente, nós, até procurando dar sequência e a todo o trabalho, é que a reunião da Comissão seja num dia e no dia seguinte seja a reunião do Grupo de Trabalho, ou até no final, ou até pode ser no mesmo dia, como hoje aconteceu. Não sei se concordam comigo, mas deixo isso à vossa consideração. Pode ser, por exemplo, 2 a 8. Isto é, no final da reunião da Comissão, haver a reunião do Grupo de Trabalho. Pediu a palavra de novo a deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu era só porque estive aqui a ver, para a semana temos a apresentação das conclusões do Congresso do Estado Nacional na terça-feira, e eu pergunto se a reunião da Comissão é a seguir.
A Sra. Deputada tem toda a razão. Eu perguntei ao serviço já se tínhamos alguma informação relativamente às conclusões do Congresso Florestal Nacional. Ainda não temos nenhuma informação. De qualquer forma, penso que era dia 24. De qualquer forma, eu, para termos mais segurança no que vamos fazer, propunha que a nossa reunião fosse no dia seguinte de manhã, a reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios. Não sei se concordam com isso. Não. A senhora deputada, ao senhor deputado João Ramos, posso?
Posso.
Está a poder. A senhora deputada Patrícia Fonseca apenas levantou a questão de que estava previsto no dia 24 à tarde serem aqui apresentadas no Parlamento as conclusões do Congresso Florestal Nacional. E se nós marcássemos a nossa reunião, poderíamos estar a colidir com aquilo que tínhamos acordado. E eu propunha que nós, ou deixassem neste caso ao Presidente da Mesa e à Mesa, para marcarmos a reunião de acordo com aquilo que fosse, digamos, porque eu admito até que os responsáveis pelo Congresso Florestal Nacional não queiram já apresentar no dia 24 as conclusões e amanhã nós marcaríamos a reunião. Amanhã ou depois. Faça, Sr. Deputado.
Portanto, ver se entendi. Portanto, a reunião será terça-feira, é? Ou quarta?
Sr. Deputado.
Ou fiquem aberto.
Eu vou recapitular outra vez.
Fiquem aberto.
Eu já vi que é para que se vê. No dia 24.
Sim, já sei. Que
no dia 24, às 14h30, estava prevista, sim, a sessão especial aqui na Assembleia da República. No dia 24. Bem, que nós só podemos ter uma reunião. 2 ou 3 não podemos ter. Então, o Sr. Doutor acaba de falar, que eu espero. Então, o Sr. Doutor Rua está aqui noutra reunião ali com o Sr. Deputado. Faz favor. Já acabaram? Pronto, então é assim. No dia 24, às 14h30, estava prevista, como lembrou e muito bem a deputada Patrícia Fonseca, a sessão especial aqui na Assembleia da República para apresentar as conclusões do Congresso Florestal Nacional. Como ainda não temos qualquer comunicação, não sei se da parte da organização do Congresso querem adiar. E eu, para não estarmos aqui a marcar, imaginem que nós marcámos para o dia 24 e depois eles mantêm a data e mantêm a apresentação. Teríamos que alterar a nossa data. Eu propunha que nós não tomássemos hoje a decisão do dia, mas que seria ou no dia 24 de tarde ou no dia 25 de manhã. Segunda, faz favor, Sr. Deputado.
Segunda pergunta. E qual é o conteúdo exato desta reunião do Grupo de Trabalho? Que é para nós não chegarmos aqui...
O conteúdo exato da reunião deste Grupo de Trabalho terá a ver com a decisão que a Comissão tomar sobre esta proposta, porque a Comissão, como sugeriu, e muito bem, o deputado Ulisses Pereira, a Comissão vai ter que se pronunciar sobre esta proposta do Partido Comunista. E ao pronunciar-se sobre esta proposta do Partido Comunista, naturalmente, o nosso âmbito de competência será diferente daquilo que temos agora. E essa será uma matéria que iremos discutir, sem prejuízo de discutir outras matérias que, porventura, o Grupo de Trabalho entenda que deve discutir. Não sei se fui claro, Sr. Deputado. Fui claro?
Tanto quanto possível, creio eu.
Quanto possível, mas o que é que queria... Diga.
Não, é que eu, ao Sr. Presidente... É que
diga, por favor, agradeço-lhe que diga.
Sim, exatamente. Eu creio que, um pouco na linha daquilo que disse ali a deputada Patrícia Fonseca e disse o deputado João Ramos, eu percebo um pouco o calor e a emoção que o deputado Mauro e o Sr. Marcos colocou na intervenção, independentemente até de considerações de ordem política, porque sabemos que viveu de perto... os incêndios e, portanto, é natural que emocionalmente a pessoa se sinta... Qualquer de nós provavelmente estaria tão envolvido e sentiria tão emocionadamente a questão. Agora, de facto, nós temos tido, esta Comissão tem tido bastante trabalho, como todos sabemos, e, portanto, não creio que devamos ter complexos de quem não faz nada, porque nós não temos só os incêndios, temos o grupo do leite, temos, enfim, a legislação sobre as florestas e para além das questões da agenda corrente que nós vamos ter que responder e para além da resposta que nós temos de dar no âmbito dos nossos grupos parlamentares. Portanto, parece-me sensata aquela questão que a deputada Patrícia Fonseca levantou, de nós fazermos um calendário de atividades atendendo ao próximo período do debate orçamental, mas creio que podemos avançar, creio eu, e enfim, enquanto a conversa decorria, eu ia aqui tomando umas notas, avançar com algumas sugestões de audições que podemos fazer. Eu vou dar um exemplo. No relatório da Comissão Técnica Independente faz-se referência à extrema fragilidade dos gabinetes florestais municipais. Se calhar teria interesse ouvir o que é que a Associação Nacional de Municípios tem a dizer em relação aos gabinetes técnicos florestais, por exemplo. Tem que ver connosco, tem que ver com a intervenção da floresta. Portanto, e há outras questões que talvez, enfim, outras. E, portanto, eu sugeria, penso que a sugestão não será extemporânea, para a reunião perdão, da próxima terça ou quarta-feira, consoante depois se vir o calendário mais de perto, se pudesse trazer alguns contributos para inserir num calendário que tenha em conta as condicionantes decorrentes do calendário global da nossa atividade aqui na Assembleia, quer da Comissão, quer até nos grupos parlamentares, e que pudéssemos começar a adiantar algum trabalho e esboçar alguma intervenção. Se calhar poderemos ir à Autoridade Nacional de Proteção Civil, enfim, esperemos que, entretanto, este período de muito intenso trabalho que eles têm concentrado na Proteção Civil, esperemos que seria um bom sinal que passasse, e também terá interesse ouvir o que eles têm a dizer sobre o que se passou. Também penso que isso poderá ser. Esperemos que haja condições para o fazer o mais breve, a breve trecho. Ou eventualmente até ouvir o coordenador do grupo da Comissão Técnica Independente. Se ele dá entrevistas ao jornal a explicar tudo tintim por tintim, também pode explicar aqui de viva voz ao grupo de acompanhamento dos incêndios. Penso que seria oportuno e aqui até poderíamos de viva voz dirimir algumas opiniões diversas que há e que se calhar acabamos por estar a falar todos o mesmo. E portanto, acho que poderemos, em resumo, nessa reunião eu sugeria que já viessem, na medida da possibilidade e da criatividade e da inspiração de nós, de cada um de nós, pudéssemos já dar alguns apoios, alguns contributos para a elaboração de um calendário. Tenho dito.
Sr. Deputado, se bem entendi, eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Em primeiro lugar, todos são de acordo que a reunião ou ocorra dia 24 à tarde ou dia 25 de manhã, certo? Pergunto, Sr. Deputado Maurício Marques, deputada Patrícia e deputado João Ramos, e Sr. Deputado, concordam todos que seja no dia 24 ou à tarde ou dia 25 de manhã, a reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios. O vosso silêncio é sinal de concordo. Depois da reunião da Comissão. Até porque a reunião da Comissão pode ter que ser adiada para o dia 25 de manhã também, não é? Pronto, esse é o primeiro ponto, estamos de acordo. O Sr. Deputado Carlos Matias propôs que, além deste, portanto, da marcação da reunião e que se discute este requerimento do PCP, que...
O requerimento é na Comissão, não é?
Sim, eu vou ser mais claro. Que se discuta o âmbito, portanto, e as matérias que estão associadas a uma deliberação da Comissão, do requerimento do PCP, que se possam discutir outros assuntos. Nomeadamente, até sugeriu que se poderia ouvir ou a Associação Nacional de Municípios ou o Presidente da Comissão Técnica Independente. Eu, se quer que lhe diga, neste momento poderá ser prematuro nós estarmos já a decidir quem vamos ouvir. Eu penso que, mas de qualquer forma, aceitarei, até porque compete-me coordenar os trabalhos e aceitar as vossas decisões. E deixo isso à vossa consideração. E tomar algumas iniciativas que vos cite também a vossa intervenção. Esse é o meu papel. Pergunto, o Sr. Deputado Carlos Matias colocou em cima da mesa essa questão. Eu sugeri que nós juntássemos contributos para a ordem do dia
desse do grupo de trabalho. E eu penso que era mais prudente suscitarmos contributos do que estar já a marcar um, em concreto uma ordem de trabalhos, que depois poderá não ser execuível, é só por isso e por prudência, mas deixo à vossa consideração. Diga, Sr. Deputado, eu quis responder assim, mas não sei se... Eu estou a falar para o deputado Carlos Matias, desculpa.
Aceito.
Ah, pronto, muito obrigado. Deputado Santinho Pacheco, tem a palavra, faz favor.
É muito rápido, é apenas para dizer que eu acho que uma das primeiras tarefas que o Grupo de Trabalho deve ter é uma análise do relatório da Comissão Independente. Quer dizer, um dia destes perguntam-nos, e passado não sei quantos dias, ainda esta Comissão ou este Grupo de Trabalho não analisou o relatório. Eu acho que isso é absolutamente prioritário depois da discussão. Eu também concordo com a proposta do Partido Comunista.
Sim, bom.
Como é que se... Bem...
Deputado, deixe-se acabar o deputado Santinho Pacheco, depois eu dou a palavra.
Não temos de encontrar maneira de analisar o relatório e tirarmos as nossas próprias conclusões.
Sr. Deputado, este grupo de trabalho está agilizado. Bom, me desculpar, eu queria-me conter, porque este grupo está agilizado. O que é preciso é que os deputados também se envolvam na agilização, porque repare, eu tomo iniciativas, convoco os convidos. Agora, o grupo de trabalho, de alguma forma, tem que haver da parte de todos, digamos assim, o envolvimento que é necessário ter, de todos. Ele está agilizado agora. Estamos a inverter a situação e eu queria ficar por aqui. Queria ficar por aqui porque é melhor ficarmos todos por aqui, porque não estamos aqui a avançar com situações que não são as mais adequadas. O grupo de trabalho, quero aqui dizer, em defesa da honra, do trabalho, da preocupação que têm tido todos os deputados, está agilizado. Não ponho aqui, não estou a... O grupo de trabalho está agilizado. Agora, o que temos naturalmente, a situação que está a viver no país, a situação que se viveu, muitas vezes leva-nos certamente a, sei lá, a expressões e a atitudes que naturalmente cada um tem que as avaliar e interiorizar. Agora, da parte do Grupo de Trabalho, quero-vos dizer que não sinto que ninguém, pelo menos da minha parte, que haja uma falta de agilização. Agora, pode haver, quanto muito, andamos um pouco, e lamentavelmente, porque isso acontece, infelizmente digo até, ao sabor de alguns acontecimentos, porque eu faço aqui uma questão, eu levanto aqui uma questão. Se não tivesse acontecido o que aconteceu este fim de semana, certamente nós poderíamos hoje estar aqui a debruçarmos sobre o relatório da Comissão Técnica Independente. Não estaríamos aqui com esta acutilância a discutir este assunto. Concordarão comigo, certamente. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas perdi a palavra o deputado Maurício Marques, faz favor.
Eu tenho, desde o início, tentado que fazer uma reflexão, e já questionei, acho que se calhar sou mal interpretado por vezes. Penso que a oportunidade de discutir não é esta, não é oportuno fazer visitas, não é oportuno, mas penso que é oportuno dar algum andamento aos nossos trabalhos. Nós estamos em presença, quer seja conhecido ou não, nós temos neste momento, conhecemos que existem dois relatórios de uma temática que nós acompanhamos. E a reflexão que eu fazia, que desde o início sugeri, é, primeiro, sobre o andamento dos nossos trabalhos. Já aqui referi algumas questões que estão ultrapassadas, não vamos falar mais nisso. Mas neste momento nós temos presente e conhecemos dois relatórios. E acho que deveremos, o grupo de trabalho deve analisar esses relatórios. Como é que isso se faz? É cada grupo parlamentar fazer uma análise aos seus relatórios e na reunião apresenta aqui as suas conclusões. Tão simples quanto isso. Provavelmente não vamos ter todos as mesmas conclusões relativamente a esta matéria. Mas obviamente que estes relatórios que foram produzidos penso que merecem a reflexão dos diversos grupos parlamentares. E é isso que eu proponho que se faça. Nada mais, porquanto é um contributo que damos, é uma postura que eu penso que desapaixonada devemos ter sobre aquilo que foi produzido em matéria que nos diz respeito.
Pronto, Sr. Deputado, a sua proposta vai ao encontro da proposta do deputado Santinho Pacheco. E um pouco também na sequência do que disse o deputado Carlos Matias. Então eu sugeria o seguinte, que na próxima reunião do Grupo de Trabalho nós debatêssemos as questões que têm a ver com o requerimento do PCP e que cada grupo parlamentar fizesse a leitura e a análise dos relatórios e depois aqui fizesse a sua reflexão em voz alta do que é que pensa. E até nesta reunião, e em consequência dessa reflexão, poderiam sugerir, ou podiam surgir, digo, aquilo que eram as sugestões ali do Sr. Deputado Carlos Matias, se ouvir esta comissão, se ouvir o Sr. Presidente da Comissão, se ouvir a Associação Nacional de Municípios. É fruto dessa reflexão, podem chegar à conclusão que temos que ouvir algumas entidades. É isto que eu tenho.
Sr. Presidente, apenas uma correção. É que, no meu entendimento, o requerimento do PCP não existe. Não, eu tenho aqui. Mas, no meu entendimento, este requerimento é para ser discutido na Comissão de Agricultura e Mar. Portanto, deveremos ter... Não, no seu também. Portanto, devemos ter também algum formalismo. Este requerimento neste grupo de trabalho não existe. O que existe, efetivamente, é uma discussão que estamos a ter no seio do grupo. E há uma proposta concreta que eu gostaria de ser acompanhado. Nós conhecemos de dois relatórios que estão disponíveis em matéria relevante e de interesse para este grupo de trabalho. E por isso eu proponho que este grupo de trabalho comece esta sua atividade por analisar os dois relatórios que foram produzidos.
Senhor Deputado Franz Cruz, tem a palavra.
Eu bem sei que o adiantado da hora não é muito propício a grandes reflexões, mas deixem-me dizer duas notas a propósito de agilidade e de visão perspectiva daquilo que tem que ser o nosso grupo. Nós temos sido ágeis, porque uma reunião convocada às 11h35 e aqui estamos todos exatamente a falar, portanto temos sido ágeis. Acho que ninguém tem sido indiferente àquilo que tem sido os últimos acontecimentos e, portanto, estamos exatamente aqui a dar corpo. Falta-nos é uma outra coisa, que é a organização. E peço desculpa, nós viemos para esta reunião sem saber muito bem aquilo que vínhamos falar. A ordem de trabalhos é vaga, era ponto de situação e cá estamos nós a fazer ponto de situação. E há momentos atrás estávamos exatamente a consolidar a ordem de trabalho da próxima reunião, porque isso também é essencial para quem participa neste grupo de trabalho, senão ninguém se entende. Então já tínhamos dito, ok, vamos fazer a reunião da nossa Comissão de Agricultura, daquilo que for lá decidido, damos depois sequência no nosso grupo de trabalho. E até tinha sido sugerido que não fosse sequencial e que se esperasse para outro dia, exatamente para dar também tempo a isso. E nessa primeira reunião, depois desse novo âmbito que vamos ter, íamos decidir aí sim, na reunião, quais eram os passos seguintes. Não, mas entretanto agora já há dois relatórios, eles já existiam, e então a próxima reunião já vai ser para falarmos sobre os relatórios. Eu, permitam-me, não acho que a próxima reunião, eu não estou a dizer que não se deve discutir os relatórios, a próxima reunião deve ser exatamente para isso, para estabilizar os nossos trabalhos e para termos uma programação certa daquilo que vamos fazer e uma ordem de trabalhos certa, porque caso contrário, ninguém se entende. Nós vimos para esta reunião e não sabemos aquilo que vai aqui acontecer. Não acho que seja correto. Até porque temos que dar sequência àquilo. E nós sabemos que estas matérias são sensíveis e exigem estudo, não é só ler umas páginas, exigem estudo. Alguns de nós já o estão a fazer de forma consolidada. Portanto, temos que também ter aqui alguma contenção nisso. Portanto, a proposta que eu faço, eu, Francisco, é que realmente se estabilize a questão do âmbito do grupo de trabalho na Comissão. Logo a seguir, se faça a reunião, nesse mesmo dia ou no dia a seguir, para se estabilizar exatamente a programação dos nossos trabalhos. Porque desde visitas, desde audições, nós temos que fazer numa reunião. numa reunião e não misturar assuntos. Senão, então, andamos sempre nisto. Peço desculpa.
Muito obrigado pelo ponto de ordem. De qualquer forma, a proposta partiu do deputado Santinho Pacheco e... Sim, também, mas partiu de... E do deputado Carlos Matias... E é o que nós temos estado a procurar fazer. E eu penso que este, eu queria vos dizer que este debate que é salutar. Estamos aqui a pôr os pontos de vista, procurando otimizar o funcionamento do grupo de trabalho, só temos que nos congratular com isso. E daí que eu agradeço ao deputado Francisco Rocha também os contributos que deu. Mas o seu deputado Francisco João Ramos pediu a palavra de novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é importante, e nisso concordamos todos, que é tornar regular o funcionamento do grupo de trabalho. Eu já tinha feito essa proposta, foi complementada pelo deputado Carlos Matias, que se soubermos o que é que agora o seu deputado Francisco Rocha também fez essa abordagem. Se soubermos o que é que vamos discutir na próxima reunião, cada um pode trazer as suas reflexões para fixarmos o trabalho, e julgo que não devemos esperar para depois do Orçamento de Estado. Também é um sinal definir já agora o que é que vamos começar a fazer no Orçamento de Estado. Já relativamente à discussão dos relatórios, isto não pode ser assim uma coisa vaga. O estudo dos relatórios é uma atividade individual. Cada um individualmente estuda o relatório. Depois que queremos marcar uma discussão política sobre o relatório, ela já está marcada para plenário. Não faz sentido estar a repetir na comissão aquilo que vai ser feito no plenário, até porque é o órgão por excelência e mais nobre desta Assembleia, onde vai ser discutido o relatório. Não faz sentido estar a discuti-lo aqui. Ou se há um instrumento de discussão do relatório, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um relatório sobre o relatório e há um deputado que é nomeado relator e faz um relatório do relatório e depois discutimos aqui? Eu penso que não é isso que se pretende que nós façamos nesta comissão. Eventualmente, o relatório é um instrumento, e então podemos fazer outra coisa. É a partir do relatório fazemos um projeto de resolução e que subscrevemos todos, ou que discutimos aqui um projeto de resolução e damos seguimento àquilo que é o relatório e às recomendações do relatório, porque o relatório deve ser visto como um instrumento de trabalho e consensualizamos aqui alguma coisa. Mas é esse trabalho que devemos fazer, não é de substituir aqui uma coisa vaga, que é vamos aqui debruçar-nos sobre o relatório, e quando na prática cada um se quer tem que fazer é individualmente fazer o estudo, para depois em função disso fazer e construir intervenção a partir daqui. Agora, fazer relatórios de relatórios não me parece que seja esse o caminho a fazer. Temos que ser muito concretos, até porque somos um grupo de trabalho. Já os trabalhos da comissão é preparar, porque a discussão política faz-se em todo o lado, somos da Assembleia da República e todos os órgãos são políticos. Mas a discussão política por excelência é feita no plenário, e nós muitas vezes o que fazemos em comissão é preparar até... técnico, logicamente com uma leitura política, trabalho para essa discussão que é feita em plenário. O grupo de trabalho ainda tem mais essa função de partir pedra que não tem a comissão e de fazer trabalho. E por isso, acho que devemos ter esse enquadramento no âmbito daquilo que é a nossa atividade. Já me parece muito bem aquilo que foi referido, se calhar um olhar para o relatório pode-nos chamar aqui a atenção de algumas coisas que precisamos de ouvir ou que precisamos de clarificar nos âmbitos dos relatórios. E isso deve ser feito no grupo de trabalho. Muito bem, muito bem.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente fazer uma síntese e é difícil. Bem, a reunião será marcada para o dia 25 de manhã. Agora, quanto à ordem de trabalhos, a ordem de trabalho será estabelecida em função daquilo que for as matérias que nos chegarem para ser debatidas. É melhor assim, porque eu penso que, dado o adiantado da hora agora, não sei se o serviço tem alguma... Porque... Não tem limitações, pronto. Sim, senhora. Então, no grupo de trabalho, ou na reunião do grupo de trabalho que vamos ter na próxima semana, é, como o senhor deputado o Francisco Rocha também disse, com alguma, cada um dará opiniões sobre aquilo que deve ser o nosso trabalho para o futuro. Organização. E sem prejuízo que, se quiserem falar sobre os relatórios que viram, o qual o senhor deputado Carlos Matias sugeriu que até se pudessem ouvir entidades... Não, desculpe. Sugeriu que se pudessem ouvir entidades. Desculpe lá, Sr. Deputado. Sugeriu que se pudessem ouvir. Eu não disse que se vão ouvir, que se pudessem ouvir. Portanto, e tudo isso vai ser uma reflexão que vamos fazer aqui e organizar o grupo de trabalho. Sim, a calendarização do trabalho do grupo, mas também outras matérias que se entendam que devam fazer parte dessa calendarização. Diga. Diga, senhor.
É o ponto 2 ou 3.
Porque não ouvi, desculpe.
Ponto 1, calendarização. Ponto 2, outros.
Está bem. Sim, senhor. Muito bem. Senhores deputados, nós, eu perguntava, nós tínhamos...
Há Podíamos já marcar um prazo para entregar propostas concretas?
O senhor Dr. Joaquim Rua está a sugerir que devíamos marcar um prazo para entregar propostas concretas para a ordem de trabalhos e não encontro que disse o deputado Francisco Rocha. Eu pergunto-vos até que data, se concordam, até ao 27, até sexta-feira? Não, até, desculpem, até dia, estou já no, até ao dia 20, até ao dia 20. É, 20 é sexta. Sexta. Está bem? Não, mas é que depois os serviços prepararem para distribuírem, é melhor dia até ao dia 20, se pudesse ser. Para facilitar também a vida de que o serviço não depois chegam segunda-feira, chegam tarde, depois distribuem, não distribuem? É melhor sexta-feira, senhor deputado. Está bem? Propostas, sugestões para a ordem de trabalhos? E calendarização? É melhor porque, senão depois de segunda-feira, chegam na segunda... É uma espécie de plano de atividades para a comissão, está bem? Pouco de trabalho, digo. Está?
E atenção para essa situação, porque eu sexta-feira termino as minhas funções como deputada da Assembleia da República.
E nós, naturalmente, temos isso.
Naturalmente, queria-me despedir de todos.
Não, eu já, já lhe dou a palavra.
Nós já acabei.
Não, mas deixe-me só acabar. Nós teremos isso presente e então fechamos isto. Fica até dia 20 a entrega de propostas quanto à calendarização e outras matérias a debater. Eu queria passar a palavra à senhora deputada Júlia Rodrigues, mas antes de o fazer, queria fazer uma pergunta. Nós tínhamos previsto hoje fazer também uma reunião de coordenadores e mesa. Eu já lá vou, senhora deputada. Eu penso que vou ao encontro do que a senhora deputada e os senhores deputados querem. Olho para a vossa cara, como vocês olharam para a minha, e temos aspecto cansados. E eu propunha que esta reunião viesse a ocorrer esta semana, em data que eu... Hoje, agora, a reunião hoje?
Amanhã?
Amanhã antes do plenário? Oh, senhor deputado, eu penso que as pessoas estão um bocado cansadas, quer a minha opinião. Mas quer, diga como coordenadores, mas os senhores deputados, a senhora deputada Júlia Rodrigues quer falar e eu vou-lhe dar a palavra com todo o gosto. Senhora deputada, terá, naturalmente, terá necessidade de dizer o que tem para dizer, que já iniciou. Não, mas que... Deputada Patrícia Fonseca, vamos fazer a reunião. Eu vou procurar encontrar uma data com o gosto também, esta semana também, de mesa de coordenadores. Pode ser? Diga, senhora deputada.
Senhor Presidente, a reunião de mesa e coordenadores foi solicitada por mim para discutir um único ponto.
Então, diga.
É preciso, nós estamos a dias de discutir o Orçamento de Estado. Há um projeto de lei, uma proposta de lei do Governo sobre o Estatuto de Benefícios Fiscais que foi adiada a sua discussão pelo Bloco de Esquerda e que se não for discutida e feito o processo de especialidade até ao Orçamento de Estado, ou seja, até ao dia 2 de novembro, não vai poder ser todas aquelas propostas, os benefícios fiscais que existem para os agricultores, para os produtores florestais, não vão surtir efeito durante o ano de 2018. Nesse sentido, eu penso que nós não podemos estar a adiar mais uma reunião, porque a reunião de mesa e coordenadores que eu solicitei foi para nós decidirmos como é que ia ser o processo de especialidade. E isso acho que nós podemos decidir em 10 minutos, e quem já esteve aqui até às 10 para as 9, também está até às 9 horas, e então dar um prazo, porque senão estamos a adiar, e depois... Na prática, os produtores florestais só vão eventualmente ter benefícios fiscais em 2019, porque nós andamos a empurrar com a barriga os projetos de florestais. E, portanto, entendo que em 10 minutos podemos... Não estou...
Sr. Deputado, eu pergunto se amanhã podemos fazer isto em hora, digam hora, por favor, pode ser antes do plenário?
Ou que... Na prática isso é já possível fazer, nós só temos reuniões para a semana, isso é, ou votávamos na terça-feira ou já nem hipótese.
Sim, a questão é decidir, vamos fazer...
Mas a reunião que era... Oh, João, desculpe, nós temos que nos entender. Nós estamos para fazer uma reunião agora e eu estou a propor que essa reunião... amanhã, já estamos a pôr matérias em cima da mesa. Assim não vamos lá. Concorda que a reunião seja amanhã? Quer sugerir uma hora, senhora deputada, por favor, já que a senhora foi a que propôs. Às 14h. PSD, concordam? Amanhã às 14h fazer uma reunião de mesa e coordenadores? Partido Socialista, Sr. Deputado, concorda? Sr. Deputado, concorda? Sr. Deputado João Ramos, também concorda? Portanto, até amanhã às 14h temos uma reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado, está bem? Desculpem. Ai, desculpe lá. Não, Sr. Deputado. Não, mas então permita-me que, então, em nome da Comissão, que lhe transmita também, digamos, uma saudação de despedida. Ah, então, mas então já quer fazer amanhã. Bem, então já não percebi. Está bem, está bem, está bem. Oh, meu caro, oh, Maurício, espera aí, só um bocadinho.